Além dos Fatos.
A Copa do Mundo de 2026 já está em andamento e marca uma edição histórica do torneio. Pela primeira vez, a competição é realizada em três países ao mesmo tempo: Estados Unidos, México e Canadá. Também é a maior Copa da história, com 48 seleções e um total de 104 partidas. Além do aumento no número de seleções, a FIFA espera que esta seja a Copa mais assistida da história, reunindo torcedores de todo o mundo em um evento que promete movimentar o turismo, a economia e a paixão pelo futebol durante mais de um mês.
Chegamos! E nesse período, né? Ninguém aqui foi convocado. Então estamos todos aqui juntos com você.
Perderam a oportunidade.
Não é? Ali, ó, habilidade pura, viu? Gilmar Batistotti ali pela meia esquerda, vou te contar.
Perderam a oportunidade.
Olha isso, essa voz.
Ó, você pode ser fã de alguém, você pode admirar alguém, mas você sabe o limite entre admiração e idolatria? Pois é, muita gente não sabe. E isso, né, para muitos, né, para muitos é problema, para outros é oportunidade, por aí vai. Né? Que barco você está nesse sentido. Pastor Gilmar Batistotti, meu craque de plantão.
Ô, velho, isso pode escandalizar, né? Dizer que a gente gosta de administrar ali no meio de campo.
No meio campo, na meiuca, né?
É.
E a cancha.
Teve infância, viu, pastor? Esse menino aí. Teve infância. Jogou de pé descalço.
Bastante.
Jogou de
a
pé
unha
descalço
subiu muitas vezes. No terrão.
No terrão. Paralepípedo.
É, terrão, também no paralepípedo.
Eu joguei muito no terrão, né?
E no cimentão.
E aquele dedão, assim, saía aquela, né? Aquela copa do dedão ali.
É, a tampa, né?
Hã? É. Aquela tampa, hein?
E avermelhava rápido.
Ficava lindo.
E a irmã Sirene, menino!
Dona Amélia, esse horário já começava a chamar. Pra casa, pra casa. E ah, se não fosse.
Exato.
Se não fosse.
Menino obediente, menino obediente.
Ficava de olho, ficava de olho.
Né, de olho. Enfim, né? Tinha outras funções além de fechar a cintura ali. Larissa Oliveira.
Tudo bem, Veri?
Tudo muito bem.
Pois é, o assunto.
A resenha corre.
É sobre quando a paixão vira idolatria. Eu trouxe aqui o exemplo do futebol, mas é claro que essa questão da paixão se tornar idolatria não acontece somente no futebol. É um exemplo que eu trouxe porque é um exemplo clássico aí.
Coube muito para esse momento.
Muito importante, é.
Ainda mais ontem à noite.
Oportunista. Você...
Pastor, misericórdia. É. Ai, ai. Deixei lá na sala.
Você sabe que o esposo dela é argentino, né?
Argentino.
E ainda é gente boa. Olha só. Nossos irmãos argentinos, a gente ama vocês. Nunca pode deixar o futebol separar os corações. Não. Ainda mais na casa dessa pessoa.
Exato.
Eles ficaram quietinhos, José?
Aham, super quietinhos, pastor. Eu de fone de ouvido lá no quarto, na outra ponta da casa, tava ouvindo as comemorações.
Eu quase ouvi lá de casa.
Mas eu achei que você ia lá sentar, né?
Eu vou ter que confessar uma coisa.
Jamais.
Vou ter que confessar.
Jamais.
Na Copa passada, vocês acreditam que eu torci ardentemente pelo Messi porque eu queria ver o cara campeão?
Não, eu torci.
Mereceu. Coisa mais legal.
Pela Argentina também.
Pastor,
torci pela Argentina.
Fecha o microfone do pastor Batistotti e do pastor Milanelli.
Ai. A provocação aqui no ar.
Ai, é difícil. O Davi, meu esposo, ele fala assim: olha, eu estou torcendo pela Argentina. Se a Argentina sair e o Brasil continuar, eu vou torcer pelo Brasil.
Ah, isso.
E você? Eu tô torcendo pelo Brasil. Se o Brasil sair e a Argentina continuar, eu quero te assistir. Tá tudo certo.
Eu acho que temos uma brasileirinha focada aqui, ó.
Aí eu vou torcer pro Haiti.
Nem casando com o cara, meu. Ela não acalentou o coração dela.
Ela vai. Depois do
meu coração. Olha o trocadilho. Meu coração é de Curaçao.
Aí.
Ui. Meu coração é de Curaçao. Foi bom.
Foi boa.
Obrigado.
E aí, a gente vai falar sobre esse assunto hoje, Veri. Eu já abri aqui a nossa enquete no YouTube, inclusive corre pra cá, youtube.com/NovoTempoRádio. E eu pergunto pros nossos ouvintes mais o que eles acham que mais ocupa espaço, ou melhor, disputa espaço com Deus na vida das pessoas. 43%, agora mudou pra 50%. 50% disseram que é o trabalho. 25% disseram que redes sociais e 25% disseram que é o dinheiro.
Ó, oh, vamos para uma definição? Ajuda, Larissa?
Por favor, ajuda. Pastor.
Idolatria é colocar qualquer coisa no lugar que pertence somente a Deus. Muitas vezes pensamos apenas em imagens ou estátuas, mas a idolatria pode ser muito mais sutil. É quando algo ou alguém se torna a nossa maior fonte de segurança, identidade, alegria ou esperança. Por que eu fiz questão de ler isso? Quando algo entra no lugar de Deus, ó, meu relacionamento com Deus é que me define, é o que me dá segurança, identidade, alegria, esperança. Quando eu tiro isso de Deus, que só pertence a Ele e é a única fonte original da vida que pode me dar isso, e coloco em outra coisa ou pessoa, eu estou dizendo que essa pessoa está no lugar de quem?
De Deus.
E ali, nos mandamentos, a gente tem o quê? Não terás outros deuses diante de ti, ou outros deuses diante de ti. Gente, qualquer coisa que entrar no lugar daquilo que é a suficiente. Tem gente que é a carreira. Tem gente, sabe o que, Larissa? É a única menina presente aqui. Tem gente que colocou o corpo. É a idolatria de si mesmo. É um hedonista. É os prazeres do corpo. É a minha estética. Então tem muita Auto coisa culto. Que pode ser. É um culto a si mesmo. Uhum. E que tem gente que gasta horrores. Não só de tempo, dinheiro e tal, mas tem até alguém que casou com consigo mesmo. Você uhum. lembra? E depois se divorciou depois de um tempo. Você que maluquice. Então é tanto se amar que eu casei comigo mesmo.
A mim mesmo e me divorciei
de isso, mim mesmo. Isso, me divorciei de mim mesmo. Então,
percebi que eu comigo, também, eu percebi que eu não me aguentava.
Isso. Você acredita? Então, você vê aonde pode ser algo levado a esses termos.
E vou dar um exemplo, né? Vou voltar ao exemplo do futebol. Na próxima sexta-feira à noite, se eu não me engano é 9 horas da noite,
não sei o horário, Larissa.
Mas é à noite.
Eu fiz questão de nem ver o horário.
Eu também.
Posso
é à noite o jogo.
Então, assim, na próxima sexta-feira, para nós que estamos aqui à mesa e somos pessoas que observam o sábado, do pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado, nós nos propomos a nos desligarmos daquilo que nos relacionamos cotidianamente, que é do nosso interesse pessoal. E na próxima sexta-feira nós teremos um jogo do Brasil, né? Apesar que a gente não está assim tão, né? Mas ok. Mas a gente está numa cultura, uma cultura que envolve todo mundo.
Não estamos alheios a esse mundo.
Exatamente. A gente não está. De alguma forma, nós seremos, ou somos, seremos, né, no caso na sexta-feira, influenciados a vermos como que está, ou muitos a assistirem o jogo, pensando em nós que somos observadores do sábado. Nós estaremos substituindo aquilo que é o mais importante, porque Deus disse que nesse dia a gente não deveria buscar os nossos próprios interesses, nossas palavras seriam diferentes, né? Então é só para a gente fazer uma reflexão de como nós somos desafiados cotidianamente. Nós somos desafiados
a colocar alguma coisa
no lugar de Deus.
E a Eva, a primeira coisa que ela foi desafiada ali foi isso. Não foi trocar Deus por Satanás. Ele massageou o ego dela. Eva, do dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Para que ela colocasse o eu no lugar de quem? Um lugar que só era devido a Deus. E foi o lugar que quem quis? O lugar que o próprio Satanás cobiçou. Então, tudo aquilo que se interpõe entre eu e Deus, ou entrando no lugar dele, é idolatria.
E isso é tão evidente no texto, no exemplo que você deu, que a expressão que a Bíblia usa, né, que o autor bíblico inspirado colocou, ela vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Ela viu que era boa para se comer.
Desejável.
Desejável, exatamente. E esse vendo ela que era bom, ele está confrontando a expressão que é usada no final de cada dia da criação, e viu Deus que isto era bom, e viu Deus que isto era muito bom, né? Ao criar...
E o que Deus falou não, ela falou, não, isso é bom.
Então a idolatria está associada a eu determinar aquilo que é bom, quando Deus diz não. Eu tenho que ser o primeiro para você saber o que é bom.
É que para as outras coisas todas ganharem sentido, o dinheiro é algo que eu preciso. Uhum. Mas se ele me dominar, ele já não é bom. Porque daí eu vou colocar as pessoas em segundo plano. Eu vou colocar outras coisas no lugar errado. Quando Deus não entra, Larissa, no lugar onde ele tem que estar na nossa vida, as outras coisas se desconfiguram também. Tem gente que coloca um cônjuge. É bom? Você ama? Inclusive o argentino. Casou com ele. Só que ele pode vir a Deus, ou vir antes de Deus na sua vida?
Não.
Não tornaria você uma boa esposa. Se ele for colocado primeiro, você está pondo a sua segurança, a sua identidade, a sua esperança num homem. E ele não tem isso para te oferecer. Se ele andar com Deus, ele pode ser o bom homem. Mas não dá para amar ele mais do que ama Deus.
Uhum.
Amando a Deus direito, você vai amar o esposo da maneira certa. Colocar ele no lugar certo na sua vida.
Olha aí, Larissa, a enquete.
Vamos ver como é que tá a enquete, velho. Enquanto eu tô abrindo...
Foi a pergunta mesmo, Lari?
Quando o senhor gosta do quiz, que é mais de uma opção.
Foi quiz.
Isso.
Tá bonitinho o placar aí, ó.
Deixa eu só sair e voltar para eu conseguir abrir a enquete, que meu celular tem essas travinhas, não sei porquê. O que mais disputa espaço com Deus na vida das pessoas? O que, que os nossos ouvintes acham que é? 39% disseram que é o trabalho, 39% disseram que são as redes sociais e 22% disseram que dinheiro.
Interessante.
Esses dias eu tava só pra descontrair aqui, que o pastor Nelson trouxe pra gente esse exemplo aí do cônjuge, né? Estávamos no carro e o Davi tava comentando sobre o time dele de futebol. Ele falou assim: eu sou apaixonado pelo meu time. Aí ele: mas a maior paixão da minha vida se chama Larissa Oliveira. Aí eu: ai, que lindo! Aí eu fiz de pegadinha mesmo. Só pra... E o maior amor da sua vida? Daí ele: Larissa Oliveira. É Jesus? Daí ele: meu Deus, é verdade. Daí ele falou assim: olha só, o homem sempre tá errado. Até quando acha que vai acertar, ele tá errado.
Acertou, menino.
Coitadinho. Mas foi um momento de brincadeira, né? Claro.
Bom,
que...
foi declaração.
Foi declaração.
Parabéns, isso. Davi. Arrasou. Tadinho.
Sem deixar que ele perdesse.
Ela entendeu que você é cara de... Você é de Jesus ainda.
Eu fiz pra provocar ele, coitado. Eu sabia.
Mas eu acho que é isso. Lembra aquela coisa quando a gente estava até se preparando aqui para o programa, que você convidou a gente? Ser fã, admirar alguém.
Boa, pastorei.
Artista.
Agora, muito bem.
Né, influenciador e tal, não sei o quê. Cara, a gente pode admirar as pessoas, pastor?
Podemos. Eu tenho muitas pessoas que eu admiro.
Cara, um artista que o cara faz um negócio bem feito, ou um jogador de futebol que arrebenta. Quem? Cara, você viu o primeiro gol lá, os caras arrebentaram. Deu um chutão e foi um gol. É lindo você admirar um profissional, um orador que você gosta, um cantor. Mas tem gente que transforma essas pessoas em quê?
Deuses.
Aí pegou.
E você sabe que eu não gosto da palavra fã. Eu não gosto da palavra. Eu até estava pesquisando aqui... A origem da palavra, né? Na realidade, essa origem está relacionada à ideia de fanático, com questões religiosas, né? Então, o fã, né, está associado a algo fanático. Ok, eu só estou dando um conceito aqui de né, etimologia, né? Só de etimologia, né? Não quer dizer que se você usa a expressão é fã, e não é você é fanático. Mas pode se tornar um
mas
fanático.
Super pertinente, porque você vê que o crentão mesmo, quando ele é fanático, você vê que ele trocou Deus pela religiosidade.
Exatamente.
Isso. Uma religiosidade que eu coloco como sendo o meu status como melhor que você.
Yeah.
Então eu sou um crente tão bom, cara, E aí, geralmente, é gente fanática com religião.
Aí vem bem o conceito do quase salvo e totalmente perdido.
É, porque o cara fala tudo sobre religião, mas eu sou melhor que você, porque eu tenho uma religiosidade tão melhor que a sua, que ela se tornou até mais importante do que o próprio Deus.
Pois é.
E olha que Jesus veio justamente mexer isso, quando veio falar do fariseu.
O fariseísmo
lá,
era isso. Era uma ação fanática. Porque a ideia do fanatismo leva ao exclusivismo. E o exclusivismo leva ao separativismo, né?
Posso admirar, então?
Pode admirar.
Posso achar um talento?
Pode. Tá tudo bem.
Agora só não posso idolatrar.
Uhum. É. E cuidado quando você diz fã. Porque a questão do fã também tem... A gente vê muitos casos de o indivíduo tem uma admiração, se torna um fã daquela pessoa e a vida dela começa a girar em torno daquela pessoa que ela admirava.
Se espelhando nela, copiando ela, fazendo com que ela...
O estilo de falar, exatamente. De se vestir. E aquilo...
Os valores da pessoa. Daí você começa a seguir tudo do outro.
É. E alguns vão por um... A gente chama isso de... É uma ação parasocial, né? Ou seja, ele só vê aquele indivíduo e alguns chegam a atitudes extremas, né? Até de perseguição, de acompanhar, né? E ok, né? Se isso é sadio, se eu acompanho meu grupo preferido, eu acompanho, gosto de Arautos do Rei, né? Eu admiro Arautos do Rei.
Você imagina, tem uma boa percepção.
Você tá num restaurante ou num aeroporto, eu não sei, já que os Arautos viajam bastante, né? Aí encontra com o Arautos do Rei. Ai, não, vou ficar quietinho, que eu não vou tirar foto não, porque, vai que eu sou fanático. Não é nesse sentido. Vai lá, tira foto.
Esses dias eu cheguei eu tava num aeroporto e aí encontrei quatro jogadores que foram campeões mundiais. Né? Eu não fui tirar foto até porque alguém se aproximou e alugou. Você sabe quando o indivíduo aluga,
fechou só para ele.
Fechou e ele achou tão. Eu percebi, né? Ele se achou tão próximo dos jogadores. Mas eu foi quem eu admirei. Eu admirei, né? Já assisti muitas vezes. Hoje são jogadores aposentados, né? Todos aposentados.
E a gente guarda um carinho por
exatamente,
eles.
Exatamente. E em algum momento, e um veio no mesmo voo que eu. Então, no momento, até cruzou o olhar e ele, né? Eu olhei assim, né? Uau, que legal, você tá aqui, né? Querendo dizer, você tá aqui. E ele foi extremamente simpático, retribuiu
o olhar. O gesto, né?
Exatamente, né? E os quatro, né? Porque estão acostumados. Agora, quando isso se torna obsessivo, aí a gente começa a ir para um caminho equivocado, né? Tá tudo bem a admiração, né? O acompanhar, eu sei, às vezes vou assistir, né? Ok, mas quando se torna obsessão, aí eu tenho que tomar cuidado, porque eu posso ir por a linha da idolatria.
A gente colocou aqui na nossa enquete algumas opções para os nossos ouvintes votarem. Trabalho, redes sociais ou dinheiro, né? O que, que eles acham que tá que mais disputa com Deus na questão de tempo e espaço nas nossas vidas. Aí eu queria perguntar para vocês, Pastor Milanelli e Pastor Batistotti, o que, que vocês consideram que são os ídolos mais comuns hoje em dia?
Olha, tem gente, assim...
Vai depender da idade?
Tem vários fatores, eu ia brincar isso, ó. Tem várias perspectivas que você pode olhar, e idade é uma, né? A geração que você faz parte,
exato,
e tal.
Exato.
Olha, tem gente hoje idolatrando com toda certeza. A tecnologia como um todo virou um grande Deus, né?
Uhum.
Tem gente que hoje o celular é a extensão do corpo, parece que é parte do seu corpo. Você sai de casa, esquece a carteira, mas não esquece o celular.
É verdade.
Né? Esquece um documento, mas não esquece o celular.
Inclusive,
e há um apego e uma dependência.
Documentos e cartões são tudo dentro do celular.
Exatamente.
Agora,
então,
né?
Dependência, mais do que só física, pelo aspecto funcional, vai? Uhum. Isso aqui eu preciso para fazer ligações, para acessar o banco e tal, alguma outra situação funcional. Uhum. Mas é o apego emocional. Vocês viram até alguma coisa de internet já de um adolescente, alguma coisa assim, que a mãe não comprou o celular que ela queria? E a menina de 15 anos se jogando no chão, no meio de uma rodoviária lá, não sei o quê. fazendo um escândalo com a mãe, tá? Tipo assim, ela perdeu completamente a sanidade e o momento ali, porque há algo que a minha vida depende disso. A identidade da pessoa tá o quê? Meio que amalgamada com o celular. Quer dizer, é um negócio tão simbiótico assim e profundo que a pessoa... Tô me sentindo não eu, porque eu não tô com isso na mão. Uhum. Cara, aí acho que é fora da casinha.
Eu aproveito, pastor, e cito o texto de Mateus 6:21. O contexto desse texto tem a ver com recursos materiais. Mas a gente pode aplicar no exemplo de tudo aquilo que eu dou valor. Onde está o teu tesouro,
está o seu
aí
coração.
Está o seu coração.
Perfeito.
E aí é onde eu deposito o valor essencial para a vida. Né? Então,
que parece que eu tiro vida disso.
Exatamente.
Né? Assim, ó, isso aqui é o meu coração, minha vida gira em torno disso.
Se não tiver, perdeu o significado.
Então, ó, minha vida gira em torno disso, porque é lá que está meu coração. Cara, se não for Deus, se ele não for o primeiro, você falou de Arauto, então vamos contar. Já pode até pedir pro Veri fundo musical, se ele não for o primeiro.
Veri, você pode cantar, se você quiser.
É o cara da voz. Mas eu acho que você resumiu de uma maneira especial, porque...
Não, canto não.
Para cada geração é justamente isso. Uhum. Onde está o tesouro, está o teu coração. Uhum. E tem gente que são das coisas mais loucas. Tem gente que está no game isso. O cara idolatra jogos. Tem outros que são apostas. Parece que vício está bem perto de idolatria também, em certo sentido. Porque parece que vício, a gente está falando do beber, do fumar, de usar drogas. Mas tem gente que é viciada, em certo sentido, em alguém. Em um produto. Ou em alguma coisa que não fica sem. E aí o tesouro é aquilo que é o coração da pessoa.
O Alex, lá de Belford Roxo, pastor, desculpa... que são pastores aqui falando, e ele está admirando os pastores falando aqui, mas ele alertou o seguinte, ó, me chamo Alex, sou de Belford Roxo, Rio de Janeiro, esse tema de hoje do Além dos Fatos está muito bom, eu acredito que se você admira um pastor, por exemplo, isso é saudável, né? Ok, mas se você idolatra, e ele não está indo longe, porque eu já vi isso, né? De pessoas idolatrando um pastor. Aí ele diz, aí é um problema, e pode ser um problema, porque se esse pastor resolve trazer algo, né, que não seja... saudável da Bíblia, vai trazer problemas. Se ele for para uma seita ou caminhar para uma outra direção, o idólatra vai com ele, né? Aquele que o idolatra. Então ele tá...
Eu tava esperando a hora da gente poder brincar com isso aqui, mas é coisa séria para jogar para cima da gente. Ontem tava no programa de manhã falando sobre a vida pastoral, né? Aqui no Vida e Saúde com a Rose. Hoje, alguns religiosos, inclusive, ficam felizes de se tornar isso para algumas pessoas. Olha que perigo isso. Eu me utilizo do caminho que é para chegar ao coração das pessoas, que é a verdade de Deus, mas em vez de levá-las para Deus, eu trago para mim. E aí eu sou o centro que dito a forma da pessoa viver e ser. E eu gosto da idolatria feita à minha pessoa. Isso é um dos maiores perigos que um religioso pode
causa
sentir.
Causa grandes divisões.
A hora que você começa a estudar a Bíblia, eu lembro que alguns pastores, a gente é época de pastor de igreja, não, pastor, amo muito o senhor e tal. Fala, amiga, que gostoso receber o seu carinho e tal, mas é o seguinte, não vá atrás de um pastor, não vá atrás de uma igreja, tal. É a Bíblia, é a palavra de Deus e é Jesus o seu modelo, não sou eu não. Eu, se estiver andando com ele, posso ser um bom exemplo, mas no dia que eu largar da mão de Jesus, eu posso ser um tropeço para você. Não dá para confiar no ser humano que é vulnerável e pecador, e todo pastor é. Parece que inclusive você e eu, né, cara?
Com certeza.
Com certeza. Os piores pecadores estão sentados aqui.
E aí não é eximindo a responsabilidade que a gente tem como pastor.
De dar exemplo.
Exatamente. Não é sobre isso, mas é de possibilidade de a gente levar uma pessoa à decepção.
Ok.
Às vezes até sem você querer. Não sei se aconteceu com você, assim, um caso de você, né? Eu lembro de uma vez numa igreja, algum tempo depois, alguém chegou perto de mim e falou assim, pastor, que eu fiz uma semana de oração numa igreja e tal, e alguém voltou lá, eu voltei naquela igreja, alguém falou assim, pastor, eu queria confessar um negócio para você, né? Você esteve aqui faz tanto tempo e tal, e eu olhei assim, não gostei do senhor, né? E não era sobre o senhor, era sobre mim, mas o seu jeito, achei o senhor... meio petulante e tal, e eu não estava bem. E eu fui um tropeço para ele, né? Para aquele momento da vida dele, pela minha forma de ser, da forma como eu estava, né,
me colocando, se colocando
mas
ali.
A gente pode fazer isso sem intenção, mas a gente pode cair. E esse é o problema. Nessa queda, você pode decepcionar e ser um tropeço, uma pedra de tropeço para aquele.
E até a bênção recebida, a pessoa confundir, e o religioso até manipular isso. Quando vem também a satisfação linda, olha, nossa, eu me senti tão abençoado, pastor. Peraí, cara, você foi abençoado porque o Senhor te levou uma grande mensagem. Uhum. Ele que tocou a sua vida, eu só sou o instrumento.
Exato. Uhum.
Eu não sou o foco, não é sobre mim, é sobre Ele. Então, se você tem que agradecer a Deus aí, agradece. Eu estou recebendo o abraço, fico feliz, mas lembra, glória a Deus. Não ao meio que Ele usou, ao instrumento que Ele usou. Então, acho que essa maturidade, e é difícil, a gente já tem uns cabelinhos brancos aqui, para a gente lembrar, é muito a tentação do religioso cair nessa. Porque é muito gostoso você aí. Olha, você é uma boa profissional, Larissa. Uhum. Uma jornalista de primeira, o seu trabalho é sempre um trabalho muito bem feito. É gostoso você ouvir isso. Um pastor,
que
sermão e tal. Só que você não pode confundir. Porque nesse caminho, quem abençoou a pessoa foi a verdade que ele chegou. Não tem nada a ver com a gente.
Bom, e a gente vai continuar trazendo esse recado daqui a pouquinho, depois do intervalo, Larissa. Pode ser?
Pode ser, velho.
Então vamos lá.
Além dos fatos.
Quem será que tá me ligando? É melhor encostar o carro pra ver. Eu não quero causar um acidente.
Todos nós podemos manter o trânsito seguro. Quer saber como? Estar atento às sinalizações, transitar apenas onde é permitido, dar passagem para outro veículo, não ofender motoristas ou pedestres, evitar confusões e, claro, ser gentil. Trânsito seguro é uma responsabilidade de todos. Uma campanha da Rádio Novo Tempo.
Sabia que as pessoas agradecidas têm mais qualidade de vida? Quando agradecemos, o nosso cérebro ativa o sistema de recompensa. Assim, nos sentimos mais otimistas, alegres e amorosos. Na Bíblia, somos incentivados a sermos gratos. Em tudo, dai graças. Separe um momento do seu dia para agradecer a Deus. Ao expressarmos gratidão, fazemos uma corrente do bem. Então, pelo que você é grato hoje? Novo Tempo, juntos com você.
Antes, o Farmácia Popular estava abandonado. Agora o programa funciona e todos os remédios e outros itens são 100% gratuitos. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Quer ficar sempre ligado na Rádio Novo Tempo? Baixe o nosso aplicativo gratuitamente. Você pode ouvir a Rádio Novo Tempo onde e quando quiser. Disponível para Android, iOS e Windows Phone.
Melhor da música cristã, aqui na Novo Tempo.
A gente entende a beleza do plano de
louvor e adoração. A música não para. Ouça todos os dias aqui. A voz da esperança.
É hora de silenciar o coração e elevar os pensamentos ao céu. Hora de orar. O seu momento dedicado à oração e reflexão da Palavra de Deus. De segunda a sexta, às 16h30, horário de Brasília. Aqui, na Novo Tempo.
Oh, fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Hoje falando sobre paixão e idolatria, velho. Tem um limite de um pro outro.
Com certeza.
Mas quando é que acontece?
Pois é. Ó, eu não vou falar não, tá? Mas o intervalo, gente...
O intervalo sempre rende aqui.
Teve umas histórias boas.
É, intervalo bom. Boas. Ó, não vou contar pra vocês não.
Tem uma história da Larissa aí muito boa.
Acho que a Larissa, tá até pensando em fazer uma promoção aí, que no final o ganhador vai ganhar estar aqui no sofá participando com a gente.
Oh.
É? Não é, Larissa?
É.
Tá pensando aí?
Seria legal, velho. O problema é passagem, se for muito longe, né?
Bom, eu tentei, pessoal. Eu tentei, né?
Tá tentando tirar uma verbinha com ela, cara?
É.
Mas olha, a gente tá falando sobre quando a paixão vira idolatria com ele, pastor Nelson Milanelli, que é o pastor que apresenta o programa Entre Família na TV Novo Tempo e... que tá sempre aqui no Além dos Fatos com a gente também na rádio.
Ele agora de Nersão.
Olha isso.
Nersão.
Vai ser uma homenagem, porque quem falava isso? Eu pro Nersão original, que é meu pai.
Né? Oh!
Eu falava, e aí, Nersão? Chegava até Nersão.
Você já viu aquele videozinho que diz assim, hoje os nomes mudaram, hoje é só Theo, Léo, a gente não vê mais um Nelson, um Gilmar.
José Carlos.
Juntou Nelson e Gilmar na mesma. Isso significa que a gente...
Nomes de velhos, cara. O que é isso, mano?
E José Carlos?
Eu vou usar só porque não, vocês José, falaram
José tá
isso.
Na moda.
José
tá
Carlos
na moda.
Junto, não.
É, só porque vocês falaram isso. Não, porque não sou eu que tô dizendo que é nome de velho, tá? Eles falaram. Mas eu amo homem... nome de velho. Eu acho lindo nomes de velho.
Tá tudo certo. Também tá.
Eu quero batizar meu filho com um nome suposto. Supostamente nome de velho. É. Então.
É. Agora estão voltando alguns.
Justino.
Eu amo Joaquim.
Joaquim.
Esse é o nome.
Justino, Amadeu.
Um abraço pro Joaquim.
Inclusive, um abraço pro meu primo, Joaquim, que não é primo de sangue, mas é primo do meu esposo.
É.
Casei com o Davi, então é meu primo. É. Joaquim.
Joaquim.
Feliz cumpleaños, primo. Ó, em espanhol.
Ó, isso.
Vou mandar o link pra ele.
Tá falando muito, hein?
Claro.
Um abraço pros Nelson.
Uma aula pronta em casa.
Olha isso.
Pros Josés.
E antes da gente retomar com o assunto, a gente precisa falar do nosso presente de hoje, Veri.
Exatamente. E eles vão falar, né?
Isso, eles vão falar. Que a gente ainda tá falando desse presente que tá fresquinho ainda sobre ele.
Que é libertador, né? Vem pra ajudar, inclusive, nessa questão da temática de hoje. Pode ser que resvale aí pra ele também.
E você pode estudar pelo WhatsApp. Isso é muito legal.
Muito no seu
está
telefone.
Está disponível... através da nossa instrutora bíblica virtual, é o estudo Livre do Vício, produzido pelo nosso querido Dr. César Vasconcelos. Ele que é um psiquiatra cristão, apresenta aqui na rádio o programa Equilíbrio e na Novo Tempo quadro claramente no programa Vida e Saúde. É só você escrever vício para o WhatsApp. 12981510081. É que aqui na rádio é isso.
Ah, tá. Eu tô aqui com o da televisão, gente.
Não,
ainda
exatamente.
Bem que o Gilmar tá me ajudando.
Todos uma grande
aqui,
família, né? Mas.
Eu já tentei dizer esse, disse, não, pastor, é esse aqui.
Ah, olha, ainda bem que você me corrigiu, porque eu já tava aqui apontando o dedo pra você. Boa.
Mas eu te agradeço.
Tá joia, porque esse aqui é o Direto com a Esperança,
sim, exatamente.
Né? Mas enfim, vai
aqui
chegar.
Escreve aqui no 12981510081. Vou falar mais devagar, né, velho?
Uhum.
12981510081. Escreve vício. Vai receber o link.
Na hora.
Vai receber aí o estudo Livre do Vício com o Dr. César Vasconcelos. Vai fazer pelo WhatsApp. Tem vídeo, hein? Tem vídeo. Então, vale a pena.
Maravilha. Bom demais. Presentaço, hein?
Como é que tá aí a nossa porcentagem da...
Mudou um pouquinho.
Do nosso quiz.
Peraí, pastor. Abrindo aqui novamente, porque para ver a enquete preciso fechar e abrir. Tá em 28% dizendo que o trabalho é o que mais disputa espaço com Deus na vida das pessoas. 39% dizendo que são as redes sociais. E 33% dizendo que é o dinheiro. E aí tem um comentário...
Na próxima, você coloca uma opção assim, outros.
Pode ser,
e aí você escreve o que é.
Boa.
Né?
Aham. Pra...
Mas se você... Abre o leque daí.
Se você quiser escrever, não for dessas três aí pra você, escreve
aí. Ou no chat aí.
Escreve, olha, escreve.
O homem
escreve.
Quis mesmo o quiz. É, quiz
eu gosto do quiz. Quiz,
é. Enfim.
Eu quis ele, do quiz.
É tanto que ele entende, né? É aquele comentário? Fala.
Não sei, Veri. Tem dois comentários. Um é do Eduardo Stewart. Olha que chique.
Olha aí.
Eduardo Stewart.
É, Eduardo Stewart.
Ele falou assim, gente, a igreja, Novo Tempo, podem ir, viu? Podem ir aí na rádio, conhecer todo mundo, conversar, falar da Bíblia. Isso é incrível, porque são humildes.
É.
Ai, que gostoso.
É o Ed Stewart.
Ah, que chique.
Pronto.
E
o outro é aquele?
Vai. O Diego Machado, não sei se é esse.
Ah, não.
O Diego Machado, lá de Salvador, ele fez um comentário que eu achei bem interessante. Ele fala assim, eu percebi muita gente nas redes sociais debatendo sobre assistir ou não o jogo. Aquele que a gente falou que vai acontecer numa sexta-feira à noite.
Isso.
E que pra nós que guardamos o sábado, a gente entende que, ó, vai cair na sexta-noite, é sábado, então não vamos assistir. Uhum. E ele fala que viu muita gente debatendo sobre assistir ou não. Ah. Creio que isso não deveria nem entrar em debate, porque se seguimos o que Deus nos pede, simplesmente não vamos assistir. E olha, eu gosto bastante de futebol, mas nada deveria ocupar o lugar de Deus. Para pensar, quanto tempo tem um jogo? Uma hora e meia? Duas horas? Mas quanto tempo a gente passa em comunhão com Deus? Penso que devemos fazer essa reflexão.
É rápido, né?
Joia. Tem coisas que a gente não deveria discutir mesmo. Mas eu, né?
A enquete está batendo aqui, 40% para as redes sociais. Aí tem uma aqui que é interessante, né? Boa tarde, amigos, falando sobre redes sociais, né? Que tem que estar liderando aqui. Não é só o adolescente que está nas redes sociais, assim, direto, o tempo todo, grudado. Não,
não é mesmo.
Minha mãe vai fazer 80 anos e fica o dia inteiro no celular vendo coisas inúteis e fúteis.
Até porque para os idosos virou um acompanhante.
Foi mesmo.
As redes sociais, porque o idoso está... na solidão.
Olha isso.
Os filhos não estão dando bola.
Isso liga um alerta, hein?
Os netos não estão nem aí. Uhum. Eles estão distraídos com outras coisas e as famílias não convivem mais. E a nona e o nono, quando era pequeno lá em relação a ser italiano, a nona.
A avó.
Então, o vô e a avó estão sozinhos. E eles também estão sendo fragilizados a se viciar. Porque qualquer ser humano que ficar... Desde um bebê, você tem criança hoje, cara, que me surpreende. Com 2 anos de idade, mexe coisa no celular que eu não vi ainda. E como é que... Quem ensinou?
Então, parece curioso, que nasce assim, né?
Uma outra questão, né, pastor? Que é queira ou não, a velhice, ela vai... porque o cérebro... existe uma química cerebral, né? De hormônios que são produzidos para nos dar... estabilidade emocional.
Sim.
E com a velhice, a produção, por exemplo, de dopamina e
serotonina, todos os neurotransmissores.
Os neurotransmissores, eles são alterados, né? E por isso, em alguns momentos, há necessidade de uma ação medicamentosa para te dar equilíbrio, né? Para te dar... Então, aqueles que estão sozinhos, eu tenho pais idosos, então eu percebo a falta, né? Filho, tô triste hoje, tô triste. Então, lembrando que a produção, que o celular produz o que a gente chama, tecnicamente, da dopamina barata, ou seja...
E uma satisfação, um prazer ali
sensação.
De bem-estar. Então,
isso
assim,
aí, isso aí.
Entre tudo, há males e benefícios com algumas coisas, mas o que, que tornou-se o problema? Se a gente tivesse há 20 ou 30 anos nessa enquete, há 20, 30 anos atrás, ia aparecer trabalho e dinheiro.
Isso.
Os bens,
liderar,
né? Coisas ali. Sei, porque nós estamos. A gente está num mundo capitalista. Mas hoje tem uma coisa que está mais cara do que coisas. As pessoas querem o nosso tempo. Hoje, para você passar tempo com alguém, inclusive pessoas da sua família, é todo um empenho. Almoço de domingo hoje é a coisa mais difícil de conseguir em família.
É mesmo.
Verdade.
O tempo, por que que hoje monetiza na internet? No YouTube ou no Instagram e tudo mais aí que são esses caminhos, né? Eu quero likes, eu quero que as pessoas... Porque a atenção que as pessoas dão custa dinheiro e tem gente que paga. Porque se você está me ouvindo, eu estou pondo coisa na sua cabeça. E essas muitas vozes substituíram a voz de quem?
De Deus.
E é incrível, você não vai ser, ela não vai ter nem nascido, a Larissa não vai nem saber do que eu estou falando.
É possível.
Mas você, ouvinte
para
aí...
Para o tempo, Larissa.
Véria, você lembra que existiu a Guerra das Malvinas. Cara, isso aí é Argentina e Inglaterra em 82. Qual foi a estratégia que massivamente, assim, calou a Argentina rapidinho a Inglaterra? Porque ela usou tecnologia que era mais avançada, a guerra eletrônica. Então, ela colocou estática em algumas comunicações do exército argentino, comando para as tropas. Ela conseguiu captar e entrar como que fosse fazendo... Sabe quando você entra na comunicação do outro e você grampeou? Ela conseguiu interceptar mensagens. Como ela tecnologicamente estava mais avançada, ela hackeou tudo, se a gente fosse falar. Hackeou e ela se preparou e neutralizou as ações do exército argentino, porque ela colocou confusão, porque ela dominou o discurso, ela tinha informação, ela conseguiu tudo. O diabo hoje faz o quê?
Domina o discurso, quer dominar o discurso.
E não dá tempo da gente pensar. Todo tempo as mentes estão, ó, sobrecarregadas com informação, com mensagem, com reels, com não sei o que, com conta.
Uma narração. A gente
de mundo.
Conversou aqui.
Ele sabotou.
Conversou sobre a narrativa.
Isso. Que quem põe
a
primeira.
Narrativas que são propostas, elas sempre são contrárias àquilo que Deus propõe. Por exemplo, quando no Sermão do Monte a gente tem buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, ele está dizendo assim, busque primeiro...
A narrativa dele.
Exatamente. Os valores...
E olhe a vida pelo prisma de Deus.
A dele.
Yes.
Ele vai dizer lá no verso 22, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Ele está dizendo, se os olhos forem puros, se os olhos forem saudáveis... Né? Se eu estiver atento...
O jeito que eu olho para a vida, o jeito que eu entendo a vida...
O valor da vida, o que realmente vale...
Agora, se os teus olhos forem maus, a sua vida se enche de trevas.
Exatamente.
É também falando de pessimista e otimista, né? Que é o jeito que a gente pega aí na perspectiva de como eu olho para a vida. Mas quando eu me alimento de coisas ruins, então, que grandes trevas serão, que termina aí a passagem que você acabou de ler.
Exatamente.
Agora, veja... As trevas estão indo na cabeça das pessoas porque a narrativa, o jeito e tal, por isso que se tornou Deus, porque entrou no lugar da voz de quem eu tinha que ouvir. Então, o ruído, o barulho desse mundo cala a voz do Criador. Olha Elias, quando estava lá na caverna, veio o vento, veio a chuva, veio o terremoto lá, Deus não estava nisso. Quando veio uma voz mansa, um vento suave, é o Sicílio, né, que a Bíblia fala em algumas traduções, Deus estava nisso. Deus continua falando, é eu que não estou ouvindo, sou eu que não estou ouvindo. Por que eu não ouço? Por esse monte de barulho,
ruído.
Todos esses ídolos que estão aí.
E sempre, sempre essa busca por saciar algo, pode ser o dinheiro, como a gente tem ali, pode ser a rede social... Pode ser o trabalho, e a gente tem vários aqui. Pode ser o time de futebol, pode ser, como o pastor falou lá no início do programa, pode ser até o hedonismo, eu olhar para mim e dizer assim, né? Eu vou me realizar em mim mesmo. Tudo isso representa...
Meu corpo.
Exatamente, o meu corpo. Tudo isso representa um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Então, nenhum tipo de idolatria, nenhum ser humano... Nada, nenhum objeto pode preencher. Salomão vai dizer no Eclesiastes que Deus colocou a eternidade no nosso coração. E aí ele vai fazer uma descrição de busca, 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 busca. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz mais isso.
Tudo vaidade.
Tudo vaidade. Sopro de sopro.
Ó, sobre a conversa geral, Jorge Luiz, lá de Florianópolis, Larissa, excelente temática hoje. Sou pastor e guardo comigo uma frase. A colher é fundamental para se tomar sopa, mas não é a colher que mata a fome. Somos só instrumentos para levar o alimento.
Lindo, pastorzão. Arrebentou.
Linda frase.
Bacana, olha só. Somos só a colher. Achei show. Muito, pastor.
Eu quero, inclusive, mandar um abraço pro meu esposo que acabou de entrar aqui na live, né? Ele disse que entrou justo quando o senhor estava falando das Ilhas Malvinas. Ele agradece que o senhor falou Ilhas Malvinas e não Falklands, né? Então, um abraço.
Isso. Porque eu sou dessa geração de 82. Embora eu tivesse 9 para 10 anos, foi a primeira vez que eu entendi o conceito de guerra, você acredita?
Uhum.
Foi aquela que estava na escola, explicaram que estava lá para a gente... E até na igreja pediram, orem, porque dois países estão para entrar em guerra e tal. Mas você vê as estratégias. Tudo por domínio da comunicação.
Uhum.
Quem domina a comunicação, domina o mundo. E o Satanás sempre quis dominar o discurso. Aquilo que era o que Deus falou de verdade, ele quer contrafazer. Então, ele pega... Ó, Deus tem que ter o lugar dele. Não, tem algo melhor do que você pode ter de Deus buscando em você. A verdade está dentro de você. E toda essa coisa de autoajuda hoje é muito diferente, gente. Desculpa, respeito cada um aí que pode estar do outro lado nos ouvindo. Bíblia não tem nada a ver com autoajuda, porque a força não está dentro de mim.
Não.
Aliás, o que está dentro de mim, olha lá, o bem que eu quero fazer, o apóstolo Paulo falou, eu não faço. Aquilo que é o mal que eu não quero, é o que eu acabo fazendo. Miserável homem que eu sou. Dentro de nós tem o reino do pecado.
Exatamente.
E a coisa que pode mudar está longe, não. Ele está perto de mim. Ele morreu por mim e está querendo entrar na minha vida dizendo, deixa eu estar com você.
E o Espírito Santo é que vai me dar essa percepção.
Isso.
Porque esse ser divino, a gente não vai ter percepção espiritual...
Se ele não agir em nós.
Se o Espírito Santo não agir. E ele só vai agir à medida que a gente permitir, né?
E eu lembrei quando você falou aí do vazio, parece até um clichê, né? Religioso, não, tem um vazio aí dentro de você. Gente, isso aqui não é retórica. É que é o seguinte, o Salomão que o pastor acabou de citar, o pastor Batistotti falou, lembra que ele falou, ó, eu corri atrás de toda a ciência e mistério, fui atrás disso, achando que a vida, ó, eu pirei o meu cabeção aqui, fazendo tudo que eu tinha que fazer para dominar os mistérios. E nós estamos falando do cara mais sábio, velho, que já pisou sobre essa terra,
verdade.
O Salomão. Ele falou, olha, fui atrás de toda a ciência e mistério, não encontrei propósito nisso. Cara, daí eu fui ganhar dinheiro. E se tem um cara que ficou rico, sou eu, o Salomão está dizendo. Nunca nenhum rei sobre a terra foi tão rico como Salomão. Tá certo?
Ok.
E aí ele falou o quê? Também não está no dinheiro. Aí o cara enfiou o pé na jaca no sexo.
Uhum.
1.000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. Uma para cada dia, 3 anos e meio para passar uma por dia. O cara quase que se tornou... né? Sei lá o que na vida, do prazer e daquilo que é...
Perdeu sua identidade.
Perdeu. E aí ele fala o seguinte, também não está no prazer. Olha só, ele deu a amostra e no final ele escreveu o quê? Olha, a suma de tudo que se tem ouvido, o resumo é, teme a Deus e guarde seus mandamentos. Quer dizer, no final, o cara pode ser o Bezos da vida. Ter grana pra caramba, ter um iate de 500 milhões e tal. Só que o cara ainda tá querendo... Ele vai perguntar pra ele, tá faltando alguma coisa na minha vida. O cara fala, eu tô buscando ainda algum sentido. Eu quero ter mais, vou abrir mais uma empresa, vou lançar mais um negócio. Porque essa fome só se sacia com aquilo que o pastor falou. Nós temos coisas como instrumento, mas o que mata a fome é Deus.
Exatamente.
Uhum.
Aqui, né, os nossos ouvintes.
É um ouvinte querendo
participar.
Estou
insistindo.
Insistindo,
velho, insistindo.
E olha que eu já tentei zerar. Né?
Deve ser um admirador, não um fã.
Exatamente.
É que é um celular novo, velho. Você ainda está se adaptando.
É, velho, celular novo.
Já zerei aqui, é porque o velho, coitado, ele mergulhou de cabeça.
É que tem um lugar aí que você faz aí silenciar a campainha. Ele está tentando descobrir aí.
Eu já fiz.
A Larissa.
Eu já fiz
Larissa
isso, mas ele voltou assim.
É de outra geração, velho. Agora aloprou, velho. Acabou com a gente aqui, ó.
Vai, velho.
Zerou, ela zerou agora.
Cede logo, velho.
Velho, seja humilde, velho. Seja humilde. Ele continua insistindo.
Daqui a pouco toca de novo.
Porque eu já trouxe o volume pra baixo, zerado todo.
Não é o volume o problema.
Vai, velho,
gente,
vai.
Não é o volume.
Vai, velho.
Vamos. Tan, tan, tan.
Atenção.
Ô, Véri,
eu trouxe ali, ó. Eu fui lá nas
configurações.
Eu fui nas configurações de chamada e trouxe pra baixo.
Deu um toquezinho aí, velho.
Eu facilitei pra ela. Eu fui nas configurações de chamada e tirei o volume.
E se eu te contar que isso não tem nada a ver?
Volume de chamada.
A gente já tá bem no finalzinho. E os nossos ouvintes, eles participaram. Agora pronto.
Ele gostou da arte.
Ele gostou.
Boa.
E os nossos ouvintes participaram bastante aqui com a gente na questão de falarem quais são os possíveis, assim, os ídolos mais comuns da nossa geração, né? Do tempo que a gente tá vivendo agora. E eu tenho certeza que muita gente se identificou com isso e reconheceu, pelo menos pode ter percebido, né, Veri? Olha, realmente eu tô dando mais atenção pra isso, pra aquilo. Como é que eu saio disso, pastor? Como é que eu coloco as coisas no seu devido lugar e dar importância ao que realmente precisa ser dado importância na minha vida?
Eu vou ler um texto e aí você...
Eu quero citar
o último texto da primeira carta de João, no capítulo 5 e o verso 21.
Todo o tempo.
De todos os conselhos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Assim ele terminou a primeira carta. Guardai-vos dos ídolos.
Gente, a humanidade, depois dessa versão de pecado começar, a coisa que começou nos tentando é aquilo que mais está presente na história da nossa vida como humanidade. Quando entrou o pecado, a primeira coisa que nos tentou é colocar no lugar de Deus qualquer outra coisa. Isso é, hoje, o maior resultado que o pecado trouxe é que a gente deixou de ter Deus como centro e colocou outra coisa. No caso de Eva, colocou a si mesma. E quando a gente fala de idolatria, nós estamos falando das nossas próprias vontades. Quando elas vêm sem aquele filtro que é o filtro de Deus, olha só, tem gente que dorme, olha só, naquelas filas para comprar ingresso, para ir no show. Gente, por favor, se uma música é bem-vinda na sua vida, você gosta, ok, mas 4, 5 dias numa fila, 24 horas por dia, para esperar comprar um ingresso, para pagar uma fortuna, para estar na primeira fila, para ver quem... Peraí, não é normal. E aqui eu te faço para pensar isso, tendo hoje muito amor e carinho por você que vive isso. Peraí, isso na sua vida ganhou um lugar que nem você mesmo vem na frente. Peraí, a sua vida, o seu trabalho, a sua família, tudo que é razoável, quando você nota um desequilíbrio de colocar outra coisa nessa vertente na sua vida, tem gente que o dinheiro... Olha só, eu vou terminar com essa situação aqui para dar um exemplo. Meu cunhado trabalhava no retrato falado da polícia de Curitiba e ele foi atender uma ocorrência que ele precisou descrever e assim, retransmitir um desenho ali que registrou. E ele foi junto lá com o perito e tudo mais e tal. Enfim, chegando lá, o cara tinha batido o carro dele na traseira de um caminhão. E a noiva estava do lado, morta.
Misericórdia.
E na hora que ele estava, o cara preso na ferragem, que era o motorista, ainda vivo, mas com as pernas decepadas. E a noiva morta do lado. Sabe o que ele estava gritando?
Meu carro.
Meu carro, meu carro, eu arrebentei o meu carro. Amigo, eu preciso falar que esse cara tem o coração onde? Então é só para você ver, quando tem algo que você ama demais... Cara, tem gente que riscou o carro de alguém, virou uma briga, puxou a faca e matou o cara. Peraí, o risco num carro não vai acontecer? Não estou dizendo que você não tem que ser zeloso. O carro é um patrimônio, você lutou por aquilo, mas não pode ser o meu Deus.
Eu preciso dizer que esse assunto é tão bom, gente, Larissa,
precisa fazer uma
parte de explorar mais, né? Porque hoje já foi.
É verdade. Pastor Nelson Milanelli, muito obrigada. Sempre muito disposto em atender a rádio. A gente agradece. Pastor Gilmar Batistotti, até amanhã.
Até amanhã. Uma alegria, Pastor Nelson.
Você sempre me recebe com tanto carinho com esse povo aqui. A Larissa e o Véry já são assim. Mas você hoje foi uma benção.
Um abraço, meninos. Até amanhã.
Novo Tempo Notícias.
Agora 5h55, pelo horário de Brasília. O IBGE abriu mais de 8 mil vagas em concurso público para todo o Brasil. As oportunidades são para cargos de nível médio e superior. Os salários variam e podem passar de R$10 mil, dependendo da função. As vagas estão distribuídas em todos os estados e no Distrito Federal. As inscrições devem ser feitas pela internet, no site da banca organizadora. O objetivo é reforçar as equipes responsáveis por pesquisas e levantamentos estatísticos do país. Os candidatos vão fazer provas e outras etapas, conforme o cargo escolhido. A expectativa é de grande procura pelas vagas por causa dos salários e da estabilidade no serviço público. Após a morte de uma jovem de 21 anos durante salto sem corda, a Prefeitura de Limeira fechou o acesso à chamada Ponte do Esqueleto nesta quarta-feira. O local, com cerca de 40 metros de altura, era usado para esportes radicais e já registrava outros acidentes. A vítima foi arremessada sem equipamento de segurança, o que levou à prisão de instrutores. A área passa por intervenção com apoio do governo federal para evitar novas tragédias e reforçar a segurança. Outras informações daqui a uma hora. É notícia. A Novo Tempo informa. Jackson França para o Novo Tempo Notícias.
Novo Tempo.